Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Já são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 11 de março, mudamos a hora durante o fim de semana. E hoje, 11 de março, foi o dia em que o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, assumiu o poder. Foi em 1985. Lá fora hoje, 14 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Várias linhas aéreas suspendem uso de modelo de Boeing 737 após desastre na Etiópia. Intensificam-se combates no último reduto do Estado Islâmico na Síria. 90 minutos de emissão, primeiros 30 dedicados a Angola. Um ministro angolano disse que o governo está pronto a reparar danos causados por abusos de direitos humanos e também durante os acontecimentos de 27 de maio de 77. Temos reações.
Se esse espírito se mantiver, penso que pode ser um passo para começarmos a discutir a reconciliação nacional.
O problema não pode ser resolvido unilateralmente por eles.
A Casa CE tem um novo presidente. Troca de acusações sobre a saída de independentes continua.
Evitar que os arautos da desgraça triunfassem na sua pretensão de destruir a Casa CE.
Quem está a destruir a Casa CE é o Miau.
Ora bem, há também novos apelos para Abel Chivukovuku formar um novo governo, um novo partido, queríamos dizer. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A companhia aérea Ethiopian Airlines anunciou hoje ter encontrado as duas caixas pretas do Boeing 737 MAX, que caiu ontem 6 minutos depois de descolar de Addis Abeba, com destino a Nairobi, no Quênia, provocando a morte de 157 pessoas de 35 nacionalidades, incluindo um moçambicano. A empresa também revelou ter imobilizado todos os seus Boeing 737 MAX, no que foi seguido pelos governos da China, da Indonésia e pela empresa sul-africana Comair. Em dezembro, um avião da companhia indonésia do mesmo tipo caiu, provocando a morte dos 187 passageiros a bordo. Refira-se que as ações da Boeing caíram hoje mais de 12% na Bolsa de Nova Iorque e que há 350 aviões deste tipo em atividade. A Etiópia observa hoje um dia de luto nacional. Confrontos e combates violentos registam-se no nordeste da Síria, onde forças apoiadas pelos Estados Unidos indicaram ter lançado o assalto final contra o grupo terrorista Estado Islâmico no enclave de Banguze. Porta-voz das Forças Democráticas da Síria anunciou ofensiva nos mídias sociais. Responsáveis dessas forças e dos Estados Unidos indicaram esperar uma batalha difícil pelo território de menos de 2 km² nos subúrbios da localidade síria de Banguze. Segundo as fontes, o Estado Islâmico usa uma rede complexa de túneis e valas para se esconder e que se encontram repletos de armadilhas e de explosivos. Na Malásia, a cidadã indonésia Siti Aisyah, acusada de matar o irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, no aeroporto de Kuala Lumpur, foi libertada hoje após os procuradores terem retirado as acusações de forma surpreendente. Aisyah disse sentir-se aliviada e reiterou que nem ela, nem a vietnamita Doan Thi Wong, sabiam que a participação delas no que pensaram ser um programa de humor da televisão tinha por fim matar quem quer que fosse. A vietnamita, no entanto, continua presa, depois de o tribunal suspender o julgamento, após a Procuradoria retirar as acusações contra a cidadã indonésia, que seguiu de imediato para a embaixada do seu país. As duas jovens foram acusadas de atacar Kim Jong-nam a 13 de fevereiro com VX, um agente neurotóxico que é uma versão altamente letal do gás sarina. Os Estados Unidos não concordarão com uma desnuclearização faseada da Coreia do Norte, disse o enviado dos Estados Unidos, Steve Biegun. A declaração indica que os Estados Unidos não tencionam abrandar a sua posição de que a Coreia do Norte deve abandonar totalmente o seu programa nuclear antes dos Estados Unidos aliviarem as sanções impostas. Na Argélia, mais de 1.000 juízes anunciaram hoje que não irão supervisionar as eleições no próximo mês como forma de protesto contra a recandidatura do presidente Abdelaziz Bouteflika a um quinto mandato. Os juízes juntam-se assim a outras classes sociais, como advogados e estudantes, que há 3 semanas estão nas ruas a protestar contra a decisão de Bouteflika no poder, há mais de 20 anos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição em Angola, a UNITA, saudou o anúncio feito pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, que anunciou que o governo vai aprovar medidas para reparar os danos morais por atropelos aos direitos humanos. Entre as vítimas a receberem compensação estarão as vítimas dos acontecimentos de 27 de maio de 1977, em que milhares de pessoas foram mortas. Contudo, o maior partido da oposição avisou que a resolução dessa questão deve envolver todas as partes, uma opinião compartilhada pela Fundação 27 de Maio, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
Falando a partir de Genebra, onde recentemente participou em mais uma sessão do Comitê para os Direitos Humanos das Nações Unidas, o ministro angolano assegurou que este mecanismo não tem uma visão restritiva e abrange massacres e violências verificadas no período da Guerra Civil, que se prolongou entre 1975 e 2002, os déficits de governação e ainda nos casos em que não foi observado o princípio do contraditório ou nem sequer houve processos e foram lesados os direitos das pessoas. Sobre o alcance do ressarcimento das vítimas dos acontecimentos de 27 de maio e seus familiares, o governante angolano salientou que há dois lados, a tentativa do golpe de Estado, que é condenável, e a resposta a essa tentativa. Nos dois casos, Francisco Queiroz reconheceu a existência de excessos, execuções e perseguições que se prolongaram no tempo e que são também condenáveis. O porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse que a intenção é importante se for concretizada, mas adverte que se o assunto for debatido de forma unilateral pelo governo, não terá o alcance desejado pelos angolanos.
Se de facto houver vontade política para podermos abordar todos os pendentes dos cíclicos conflitos de Angola, penso que teríamos dado uma contribuição positiva para aquilo que são os grandes objetivos da reconciliação nacional. Mas é um pronunciamento que foi feito agora, não há muitos detalhes, não há ainda pormenores, mas se esse espírito se mantiver, é que procure efetivamente fazer essa abordagem das questões pendentes nos processos políticos de Angola, no quadro dos cíclicos conflitos, penso que pode ser um passo para começar a discutir a reconciliação nacional.
A opinião da UNITA é partilhada pelo líder da Fundação 27 de Maio, General na Reforma, Silva Mateus, que também reclama o seu envolvimento no debate e defende o enterro oficial das vítimas dos massacres antes da tomada de quaisquer medidas de ressarcimento às famílias.
Não, isso não tem qualquer validade ou qualquer impacto. Quer dizer, o problema não pode ser resolvido unilateralmente por eles, nem por nós. Tem que se criar uma comissão multissectorial entre as partes para se debater e resolver esses problemas. O problema principal não é ressarcir ou indenizar as vítimas. A maior preocupação nossa é enterrar as vítimas. Mas os comandantes, Nito Alves, Bacalov, Monstro Mortal, eles têm que ser enterrados.
Márcio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos falar da Casa CEE. Tem um novo presidente, André Mendes de Carvalho, Miau, que acusou independentes de quererem destruir a coligação. Um destacado independente contra-ataca. Temos duas reportagens. Vamos começar em Luanda, com o Coque Mukuta.
Segundo André Mendes de Carvalho, Miau,
aceitei o cargo não porque alguma vez pretendesse ser presidente de uma força política ou desta força política em particular. Aceitei o cargo com o espírito de missão, de evitar que os arautos da desgraça triunfassem na sua pretensão de destruir a Casa CE, desiludidos com o veredito dos acordos do Tribunal Constitucional.
Em resposta, Lindo Bernardo, do Tito, deputado independente que abandonou recentemente a coligação, acusa o novo presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho Miau, de ser ele o destruidor da coligação e andar aos abraços no ato de tomada de posse com elementos no ativo dos serviços de segurança do Estado.
O Miau, ao utilizar o seu golpe em companhia, em colaboração e consolidação com o MPLA, vem destruir a Casa CE. Quem está a destruir a Casa CE é o Miau, não é outra pessoa qualquer. Aliás, a prova é essa, evidente que existe a visível ligação do Miau com as pessoas dos serviços ainda no ativo, com abraços e tudo na tomada de posse.
Recorda-se que as declarações de Miau foram feitas a quando da tomada de posse como novo presidente da Casa CE, que garantiu também que este cargo não lhe dá mais dinheiro, mais benesses, mais paz de espírito e tranquilidade, mas sim mais responsabilidade, mais trabalho e mais sacrifício para melhorar o serviço do país. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Conforme nós temos vindo a anunciar, os independentes dentro da coligação têm estado a abandonar a Casa CE em massa através do país. No juízo, o Muniz Francisco diz-nos que os independentes querem que o ex-presidente Abel Chivukuvuku forme o seu próprio partido. Muniz.
O ex-secretário da Casa CE no IJ, Inácio Kusunga.
Eu, neste momento, creio que o único carismático que demonstrou que é um político sério, um fruto criado pelo Dr. Jonas Savimbi, o Abel tem capacidade de criar uma força política para além da Casa.
No município do Quimbelo, os militantes independentes da Casa CE manifestaram total apoio ao Abel Chivukuvuku, de acordo com o secretário municipal da Juventude Patriótica, Yangalele Simão.
Como independentes, nesse preciso momento, não temos sede e também não temos ainda, assim, como começarmos com trabalho, mas nós estamos firmes com o Dr. Abel como apoiantes. Nós queremos que haja aquela criatividade do próprio presidente, conforme ele criou a casa.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E agora mudamos de assunto. Há um ano que a falta de água levou à suspensão de partos numa unidade hospitalar em Malanje. Isto no bairro da Cahala, onde as mulheres são obrigadas a realizar partos em casa ou a percorrer mais de 10 km para a maternidade do Hospital Materno-Infantil. Isaías Soares.
A diretora do centro, Teresa Mimosa José Garcia de Souza, reafirmou esta segunda-feira a necessidade da instalação da água da rede pública para acabar com os transtornos.
Nós não realizamos partos há um ano por falta de água. Nós fizemos as consultas pré-natais aqui, as nossas pacientes têm aparecido. Pós-parto, elas têm realizado os partos em casa, umas vão para o hospital geral, mas depois de 7 dias vem aqui, nós observamos ela.
Elisa Nunes, sem gravar entrevista, disse estar consciente de que quando chegar à altura do parto, vai fazê-lo em casa ou na maternidade central. Entre 2015 e 2017, mais de 20 parturientes deram à luz naquela unidade. A maternidade do centro tem uma capacidade de internamento de 5 mulheres, mas por falta igualmente de técnicos de enfermagem, são evacuadas para o Hospital Provincial de Referência. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Avantinho Elio Sebastião, disse que os grandes problemas do Centro de Saúde passam pela falta de técnicos, que poderão ser minimizados com o concurso público realizado no ano findo. Mas o da água na Cahala já foi alocado um valor monetário.
A água lá tem, mas não é água canalizada. Segundo informações que temos da administração, já foi cabimentado um valor para a canalização da água canalizada daquela unidade.
Neste momento, nenhum paciente é internado, porque 4 enfermarias estão a ser preparadas para o Centro Comunitário de Saúde Mental de Malanje em consultas ambulatórias. Nesta segunda-feira, o Centro de Saúde da Cahala recebeu 193 pacientes, dos quais 130 crianças, para um médico, 16 técnicos de enfermagem e terapêutico e um auxiliar de limpeza. A farmácia tem rotura nesta altura de antipalúdicos, enquanto que os serviços de raio-x, de ginecologia, obstetrícia e estomatologia estão inoperantes por falta de técnicos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone nesta primeira meia hora está convosco o João Santa Rita. Eu quero chamar já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter duas reportagens envolvendo a Guiné-Bissau. A primeira, claro está, será sobre as eleições. Temos as últimas do que é que se passa, já que as eleições foram ontem, a contagem de votos começou. E vamos também falar daquela apreensão de 800 quilos de cocaína que iam a caminho do Mali. Vamos ter mais detalhes na segunda meia hora da Voz da América. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com outra rádio em Gabu, a Sitchanoku, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos, as últimas. E não só. Estamos também no Facebook, voaportugues. Estamos no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar, mandando um vídeo, uma foto, uma crítica, uma sugestão. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Portugal reforçou o apelo aos investimentos na agricultura em Angola. Isto num dos pontos altos do último fórum empresarial entre os dois países, realizado na última semana em Benguela. Há, contudo, sinais de que a falta de ordenamento territorial, água e energia podem inviabilizar o agronegócio. As autoridades angolanas acenam com os 30 milhões de hectares de terrenos sem exploração. Mas há quem diga que, com milhares de fazendas abandonadas e inexistência de serviços em importantes vales, isso é motivo de alerta. João Marcos.
Orador do Fórum Empresarial Angola-Portugal, o terceiro em seis meses. O presidente da Federação das Associações Agropecuárias de Benguela, Manuel Monteiro, vem alertando para cenários de desordem e carência nos principais vales agrícolas, incluindo o Cavaco, de onde saía a banana exportada para Portugal.
Os terrenos na parte alta do Vale da Caturela estão a danificar-se completamente, os níveis de sais estão a aumentar, os acessos estão precários, a população está a plantar nessas estradas. Temos falta de água. Em relação ao Val do Dom Grande, as necessidades de energia elétrica são cada vez mais gritantes. O Val do Cavaco continua a não ser tão competitivo por causa dos problemas energéticos.
Do litoral para o interior da província, onde se encontra a maior parte das mais de 2 mil fazendas, confiscada pelo Estado há 40 anos, hoje, à espera de investimentos, a viagem descortina focos de conflitos entre empresários e famílias camponesas. Detentor de 2 mil hectares no Cubal, o empresário Vitor Alves diz que situações como a que vive podem afugentar o investimento estrangeiro.
Minha plantação de cana, são 400 hectares, há um ano que não planto nenhum quilo de cana. A população existe, quer a terra para eles, quando a terra não é dele. Há muitas zonas onde eles podem ser colocados. Aí tem que ser salvaguardado também os interesses dessas populações. Estou em risco de abandonar o Cubal, que pode dar 6 megawatts de luz, porque as populações estão a atormentar e não estão a deixar de trabalhar agora. Devem ser feitos os ordenamentos das populações. Se não o fizerem, todos estes convites que estão a ser feitos ao exterior para vir estrangeiro, vamos sair envergonhados.
no Fórum Empresarial, o ministro adjunto e da Economia de Portugal, Pedro Siza Vieira, que destacou o aumento de 1.000 para 1.500 milhões de euros da linha de crédito para Angola, sublinhou a importância do setor alimentar.
Estamos também a falar da capacidade de concretizarmos a curto prazo a celebração de um acordo para a proteção recíproca de investimentos. Ao nível do setor agrícola, ao nível do setor agroalimentar e agroindustrial.
Benguela João Marcos para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar em África com o Petra Atlético do Luanda, que no próximo domingo está no Quénia para defrontar o Gor Mahia na última jornada da fase de grupos da Taça das Confederações, a Taça da CAF. E é um jogo de vida ou de morte. Este fim de semana, os petrolíferos fizeram o que tinham que fazer, bateram o Hussein Dain da Argélia por 2-0, enquanto o Gor Mahia apanhou cabazada do Zamalek 4-0. O que é que isto significa, pois? Significa que o Zamalek está agora no topo do grupo com 8 pontos, o Petro está em segundo com 7, o Hussein Dain também tem 7 e o Gor Mahia tem 6. Portanto, tudo em aberto, tudo a decidir na última jornada, com o Petra Atlético no Quénia e o Hussein Dain a receber o Zamalek. Portanto, o Petra querer que o Zamalek faça a vida cara ao Hussein Dain. São todos jogos que todos têm que ganhar. Vai ser interessante. Passam os dois primeiros, recordes. Já apurados, temos o Renascença de Marrocos no grupo A e o Sfaxien da Tunísia no grupo B. Portanto, uma fase de grupos da Taça da CAF muito renhida. 6 outros clubes ainda por serem apurados na última jornada. Vamos agora para a Europa e vamos para Portugal, onde o Benfica recebe hoje o Belenenses. Benfica em luta pelo primeiro lugar com o Porto, que venceu no fim de semana. Porto está com um ponto de vantagem sobre o Benfica, mas claro está, com mais um jogo. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
São 10 jogos que ambas as equipas têm e incluo também o Braga e o Sporting nisto, porque são 10 jogos, ainda estão muitos pontos em disputa. E os 10 jogos finais, por vezes as equipas que aparentam ser mais acessíveis são aquelas que trazem mais complicações. Porquê? Porque entramos numa fase que é decrescente de conquista de pontos. As equipas que estão a lutar pela sobrevivência neste momento estão a lutar para a vida. E isso traz uma motivação extra de conquistar pontos. E por isso vão ser 10 jogos para qualquer uma destas 4 equipas, muito competitivos e têm que estar no seu melhor para vencer os pontos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem um resultado sensacional. Os atuais campeões e atuais líderes da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, jogaram em casa e perderam com os últimos dessa mesma conferência, o Phoenix Sun, por 4 pontos, 115-111. Os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, também perderam em Santo Antônio, 121-114. O Toronto, que está em segundo nessa conferência, a Conferência Leste, foi até Miami e ganhou à vontade, 125-104. Detroit deu a cabazada da noite, 131-108 ao Chicago Bulls, Filadélfia 106, Indiana 89, Atlanta 128, Nova Orleans 116, Memphis 105, Orlando 97. No embate das duas equipas do Texas, o Dallas perdeu em casa com o Houston 94-93 e o Minnesota bateu os últimos da Conferência Leste, pior equipa do campeonato, o New York Knicks. Minnesota ganhou 103-92. Aqui Washington, Voz da América. Agora vamos falar de Moçambique, da questão das indústrias extrativas. Os contratos continuam a provocar algumas críticas. O Ramos Miguel tem a reportagem.
De acordo com o CIP, em 2018, o governo assinou contratos com as empresas solucionadas na quinta ronda de licenciamento de blocos petrolíferos, mas não há clareza sobre quando esses contratos serão tornados públicos. Isso, apesar da adenda feita em 2017 a dois contratos de concessão, nomeadamente com a Anadarko e a Eni, visando complementar com os aspectos do decreto que aprova o regime jurídico e contratual especial aplicável ao projeto de gás natural que é feito nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma. Diz o CIP que alguns contratos publicados pelo governo não têm o visto do Tribunal Administrativo e que não há clareza se os mesmos passaram por aquele tribunal, considerando problemática esta situação, sobretudo do ponto de vista da fiabilidade da mesma informação, pelo que a sua eficácia jurídica pode ser questionada. Em Moçambique, a Lei de Minas se refere que os contratos são publicados no Boletim da República a decidir do visto do Tribunal Administrativo no prazo de 30 dias, mas, segundo o CIP, este prazo nunca foi respeitado. O economista João Mosca afirma que a corrupção pode, eventualmente, justificar o fato dos contratos administrativos serem fechados.
Estes tipos de contratos estão fechados, não são públicos. Isso também faz parte dos princípios de transparência dos contratos com as multinacionais. Já que saíram suspeitas em vários momentos de situações de corrupção de alto nível, pois essa possibilidade também, embora não exista nenhuma confirmação, também pode-se colocar como uma das hipóteses que existem muitas suspeitas, existem, e que os indícios também existem.
Outro fator que pode contribuir para a não publicação dos contratos tem a ver com a circunstância de, na constituição de algumas das empresas, se encontrarem pessoas ligadas ao sistema do poder.
E muitas vezes existe uma perfeita relação entre quem são essas pessoas, quais são os posicionamentos no sistema do poder e qual é a sua origem étnica também, não é? Portanto, nós podemos ver que nas empresas ligadas ao petróleo e ao gás de Nampula e todos os sistemas de distribuição e de logística, naturalmente que estão lá pessoas do poder.
Outros analistas dizem ser fundamental a publicação dos contratos extrativos, até mesmo como forma de evitar conflitos que normalmente se registram noutros países. A falta de transparência pode criar instabilidade, considera o professor Dr. Ismael Moussa.
São todos nós que sintamos que, à última da hora, eu tenho uma boa escola, tenho um bom hospital, tenho boas estradas, tenho tudo aquilo que permita que eu me sinta satisfeito com o Estado. Eu acho que não há espaço nenhum para uma instabilidade.
Entretanto, o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, Omar Mitá, diz que todos os projetos, incluindo o de gás natural liquefeito, são aprovados de acordo com a legislação moçambicana.
Foi assim que foi aprovado pelas leis aqui em Moçambique. E Moçambique é um país que tem leis, as leis são estatuais e temos que respeitar.
Refira-se que em 2015 o CIP publicou uma análise na qual mostrava que os contratos da Vale, Rivasdale, Minas de Matiz e Minas do Rovobe e na província de Tete, tornados públicos pelo governo, apresentavam termos suprimidos. E, 5 anos depois, nenhum novo contrato foi tornado público e não houve correção desses contratos. Isso viola o princípio da publicação dos contratos, critica o CIP. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta emissão. Quero já chamar a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter as últimas das eleições na Guiné-Bissau e também daquele contrabando de 800 quilos de cocaína. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Luisa Hall, que tem receios, fears.
You wanna hear? I want you to like me.
Estamos com a voz de Luisa Hall, ela está-nos a falar dos seus receios, dos seus medos. Fias, isto quando estamos a terminar a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, E eu quero voltar a chamar a atenção dos ouvintes para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de vários palopes, incluindo a Guiné-Bissau, que vai estar em foco com as notícias das últimas eleições, o contrabando de cocaína. Vamos também falar de Moçambique, com duas reportagens deste país. Continue connosco, continue com a Voz da América e com Luisa Hall, Fierce. There could be monsters and robbers and sharks.
And being abducted by aliens from space, and they keep trying to procreate. These are the things that keep me up at night.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América neste dia 11 de março. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, a companhia aérea Ethiopian Airlines anunciou hoje ter encontrado duas caixas negras do Boeing 737 MAX, que caiu ontem, 6 minutos depois de partir de Addis Abeba. Noutras notícias, na Malásia, a cidadã indonésia Siti Aisyah, acusada de matar o irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, Siti Aisyah, foi libertada hoje após procuradores terem retirado a acusação de forma surpreendente. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Wagner Robert. Nas notícias, João Santarita.
A companhia aérea Ethiopian Airlines anunciou hoje ter encontrado as duas caixas pretas do Boeing 737 MAX 8, que caiu ontem 6 minutos depois de deslocar da Addis Abeba, com destino a Nairobi, no Quênia, provocando a morte de 157 pessoas de 35 nacionalidades, incluindo um moçambicano. A empresa também revelou ter imobilizado todos os seus Boeing 737 MAX 8, no que foi seguida pelos governos da China, da Indonésia e pela empresa sul-africana Comair. Em dezembro, um avião de uma companhia indonésia do mesmo tipo caiu, provocando a morte dos 187 passageiros a bordo. Refira-se que as ações da Boeing caíram hoje mais de 12% na Bolsa de Nova Iorque. Há 350 aviões do tipo em atividade. A Etiópia observa hoje um dia de luto nacional.
Confrontos e combates violentos registaram-se no nordeste da Síria, onde forças apoiadas pelos Estados Unidos dizem ter lançado um assalto final contra o grupo Estado Islâmico no enclave de Bangoz. Um porta-voz das Forças Democráticas Sírias anunciou a ofensiva nos mídias sociais. Responsáveis das Forças Democráticas Sírias e dos Estados Unidos indicaram esperar uma batalha difícil pelo território de menos de 2 km² nos subúrbios da cidade síria de Bangoz, uma localidade neste caso. Segundo as fontes, o grupo Estado Islâmico usa uma rede complexa de túneis e valas para se esconder, o que se encontram repletos de armadilhas e de explosivos.
Na Malásia, a cidadã indonésia Siti Aisyah, acusada de matar o irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, no aeroporto de Kuala Lumpur, foi libertada hoje após os procuradores terem retirado a acusação de forma surpreendente. Aisyah disse sentir-se aliviada. Reiterou que nem ela, nem a vietnamita Doan Thi Wong sabiam que a participação delas, no que pensaram ser um programa de humor de televisão, tinha por fim matar quem quer que fosse. A vietnamita, no entanto, continua detida. As duas jovens foram acusadas de atacar Kim Jong-nan a 13 de fevereiro do ano passado com VX, um agente neurotóxico que é uma versão altamente letal do gás sarina.
E a fechar este bloco de notícias, os Estados Unidos não irão concordar com uma desnuclearização faseada da Coreia do Norte, disse o enviado do país, Steve Biegun. A declaração indica que os Estados Unidos não tencionam abrandar a sua posição de que a Coreia do Norte deve abandonar totalmente o seu programa nuclear antes dos Estados Unidos aliviarem as sanções impostas. Desde o falhaço da Cimeira de Hanoi, ambos os países endureceram as suas posições sobre esta questão. Os Estados Unidos ameaçaram aumentar as sanções, enquanto imagens de satélite indicam que Pyongyang poderá estar a preparar um teste de um míssil ou preparar o lançamento de um satélite. Em destaque nos próximos minutos, as eleições na Guiné-Bissau e também da Guiné-Bissau, a apreensão de uma considerável quantidade de droga. Iremos a Moçambique para falar do caso Manuel Chang e também de questões ligadas à descentralização, um novo modelo de governação que aquele país irá adotar a partir das eleições deste ano. Teremos também, como sempre, a política americana e estaremos no continente africano para falar da presença de militares americanos no Uganda. Para já, vamos à Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional de Eleições anunciou hoje em conferência de imprensa estar a trabalhar no apuramento dos resultados a nível de comissões regionais. Sem uma data para a divulgação dos resultados provisórios que pode decorrer nas próximas horas, a Comissão Nacional de Eleições apela à serenidade e o sentido de responsabilidade de todos os partidos políticos na manutenção da paz e estabilidade do processo. Reportagem de Lassana Kassamá.
A porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, a Felisberta Moura Vaz, afirma que no momento não é possível avaliar a taxa de participação dos eleitores em virtude dos motivos técnicos.
Por razões técnicas e tecnológicas, nomeadamente os mecanismos do sistema de apuramento, não permitirem em primeira mão extrair dados estatísticos da taxa de participação em termos percentual.
Sobre a divulgação dos resultados provisórios, seguem ainda as declarações da porta-voz da CNE, Felisberta Moura Vaz.
Hoje, certeza absoluta que já é esse momento, já estão a trabalhar no apuramento dos dados, nas séries, para depois CNE ter acesso.
Era a porta-voz da CNE. Enquanto isso, o Movimento Nacional da Sociedade Civil já veio garantir que o processo de votação foi positivo e espera a composição do próximo governo, logo que a Comissão Nacional de Eleições anunciar os resultados definitivos. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Entretanto, em entrevista à ONU News, o representante especial adjunto do secretário-geral das Nações Unidas naquele país, David Maclan Carr, disse que gostaria de felicitar o povo da Guiné-Bissau neste dia tão importante. Em todo o país, as pessoas saíram a votar pacificamente e com muito orgulho cívico. Esperamos todos um bom resultado para o futuro do país e a gente da Guiné-Bissau. Esta é uma eleição muito importante para o futuro e para o processo de democratização e estabilização da paz. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau referiu-se também ao futuro da presença das Nações Unidas no país, segundo uma resolução do Conselho de Segurança desta organização aprovada no mês passado. A missão política deve encerrar em dezembro de 2020. 13:37, continuamos ainda a falar da Guiné-Bissau e nesta emissão teremos também a notícia do Uganda, onde os Estados Unidos instaram os governos africanos a melhorar o ambiente de negócios para atrair melhor investimento americano e não presença militar, como erradamente havia anunciado no início desta emissão. Continuando na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária confirmou à Voz da América hoje a detenção no sábado de quase 789 quilos de cocaína pura que tinha como destino o Mali. O diretor adjunto da Polícia Judiciária, Domingos Correia, acrescentou que a Operação Carapau deteve também um senegalês, dois nigerinos e um guinense, mas não confirma que a droga pertencia a alguém ligado à rede magrebina da Al-Qaeda. Álvaro Lugero Andrade.
A droga seguia num caminhão escondida num fundo falso em vários sacos de 30 quilos juntamente com peixe. O inspetor Domingos Correia, diretor adjunto da Polícia Judiciária de Guiné-Bissau e que coordenou a Operação Carapau, confirma a Voz da América de detenção, mas não avança muitos detalhes por, segundo ele, a investigação se encontrar em segredo de justiça.
Confirmamos, de facto, foram, tanto no âmbito da Operação Carapau, que a Polícia Judiciária desenvolveu após uma massificada, portanto, recolha de inteligências, e neste momento conseguiu-se apreender esta quantidade de 789, quase 800 quilos de cocaína. Neste momento temos quatro pessoas, dois nigerinos, um cidadão do Senegal e também um guineense.
Tem ideia da rota para onde, de onde vinha, para onde ia essa droga?
A droga tinha no destino final Mali.
E a proveniência seria da América Latina?
A investigação está em curso.
As informações que circulam é que no Mali tinha por destino a Al-Qaeda do Maghreb. Tem alguma informação sobre isso? Podia avançar-nos?
A investigação, portanto, o processo está sob segredo de justiça por enquanto. Não temos ainda mais elementos a adiantar.
Informações não confirmadas pelas autoridades guineenses indicam que o caminhão é propriedade de um elemento associado à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, o Al-Qaemi, no armazém perto de Bissau. O politólogo e especialista em temas do Maghreb, Raul Braga Pires, vê com naturalidade a suspeita de que o Al-Qaemi possa estar por trás dessa apreensão de drogas, mas lembra que o facto dela ter sido feita na véspera das eleições também é outro aspecto a ter em conta pelos investigadores.
Há aqui, creio eu, também algum significado político a tirar desta apreensão relativamente à data específica. Isso aí deixa-me alguma apreensão. Há aqui uma mensagem qualquer que teve que ser passada, ou que certamente esta apreensão não é só uma apreensão. Engloba aqui uma série de leituras, entre as quais essa de ser na véspera das eleições. Outra, o facto de a mercadoria ir a caminho ou ter como rota, como destino, o Mali, e ter aqui esta ligação ao Al-Qaemi.
Refira-se que a operação durou semanas e foi realizada pela Polícia Judiciária Guineense com apoio de polícias internacionais.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, e esta atualização sobre a apreensão na Guiné-Bissau de 789 quilos de cocaína pura que tinha por destino o Mali. O Tribunal de Capitão Pack, em Joanesburgo, continuou hoje mais uma audição ao caso de Manuel Chang. Manuel Chang, que é pedido pelos Estados Unidos para responder a crimes de ordem financeira. Moçambique também pede o seu repatriamento para responder em juízo ao caso de corrupção ligado ao escândalo das dívidas ocultas de Moçambique. O nosso correspondente em Joanesburgo, Simeão Ponguan, esteve no Tribunal de Capitão Pack e traz os detalhes dessa audiência de hoje.
Os advogados do antigo ministro das Finanças não se conformam com a decisão do Tribunal Distrital de Capitão Pack de ouvir argumentos do pedido de extradição dos Estados Unidos da América para depois lidar com o pedido de Moçambique. Nesta segunda-feira, submeteram um requerimento solicitando que o ministro sul-africano da Justiça tome decisão sobre qual dos dois pedidos de extradição dos Estados Unidos da América e de Moçambique deve ser o primeiro a ser apreciado. Os advogados alegam que o acordo de extradição entre Estados Unidos da América e a África do Sul e o protocolo de extradição da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ICADC, não conferem autoridade ao juiz a tomar decisão, mas sim ao ministro da Justiça.
The minister must make an election first, elect an application that must get preference.
O juiz não fez comentários sobre o requerimento dos advogados, apenas perguntou ao procurador do Ministério Público Sul-Africano se aceitava o requerimento da equipa de defesa. O procurador Johan Dutoit não protestou, apenas disse que o Ministério Público vai indicar outro procurador para lidar com o requerimento dos advogados. Dito isto, o juiz suspendeu a sessão até 18 deste mês, mantendo Chang sob detenção nas mesmas condições. O representante da Embaixada de Moçambique na África do Sul, Abel Nuno, teve poucas palavras para jornalistas sobre a suspensão da sessão de audição.
Hoje era possível que fosse analisado o pedido do Estado americano. Então, por causa deste pedido de adiamento dos advogados, a sessão foi encurtada.
Simeão Ponguan, no Tribunal Judicial Distrital de Capitão Pack, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Continuamos a falar de Moçambique, país que este ano terá eleições gerais, umas eleições que os moçambicanos irão votar também em governadores provinciais. Os riscos deste modelo de governação descentralizada estão em debate em todo o país. Alfredo Júnior.
As 5 leis sobre a governação descentralizada estão em debate em Moçambique e o assunto está a mexer com os políticos e a sociedade civil, particularmente no capítulo da eleição dos governadores provinciais e nomeação do secretário de Estado, um novo modelo de governação provincial que pode levar a equívocos de competências, bem como sobre a quem recaem os poderes para a destituição destes órgãos. Lucas Chomera, presidente da Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República, explica o contexto desta proposta.
No caso do chefe de Estado, leva isso para o Conselho de Estado. Para dizer, olha, este governador está a fazer isto, está a violar a Constituição. E o Conselho de Estado aprecia e diz, sim, senhor, o poder, você tem razão. Tem que demitir. O presidente depois faz o decreto de demissão, mesmo assim não é efetivo. Manda para o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional é que pode dizer sim ou não. É aquilo que se faz na democracia, o impingement. Porque esse modelo é como se fosse parlamentar. O primeiro-ministro que pode admitir, a Assembleia que lhe elegeu pode demitir. Também a Assembleia Municipal tem essas prerrogativas. Essa prerrogativa também é obrigada com o decreto de demissão do governador vai ao Conselho Constitucional.
Ercindo Salema, do IEISA, Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável da África Austral, considera que as propostas apresentam alguns riscos que podem perigar a implementação da descentralização de governação do país, devido à sua perspectiva política.
Os próprios termos usados pelo legislador constituinte são mais políticos que jurídicos, logo a questão do risco. Risco no sentido de que, da forma como a coisa está estruturada, há o potencial de termos muita descoordenação entre os níveis centrais e locais, nomeadamente provincial e distrital.
Opinião contrária tem o jurista Paulo Conguana.
Portanto, a descentralização pode ser vista em dois planos, o plano político e o plano jurídico. No plano político, e quando digo plano político, é o plano da ciência política, a descentralização ela é sempre tida em sentido amplo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 45 minutos. A UNITA, em Angola, saudou o anúncio feito pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, que anunciou que o governo vai aprovar medidas para reparar os danos morais pelos atropelos aos direitos humanos. Entre as vítimas a receberem compensação estão as dos acontecimentos de 27 de maio de 1977, nos quais milhares de pessoas foram mortas. Contudo, o maior partido da oposição angolana avisa que a resolução dessas questões deve envolver todas as partes, uma opinião compartilhada pela Fundação 27 de Maio. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
Falando a partir de Genebra, onde recentemente participou em mais uma sessão do Comitê para os Direitos Humanos das Nações Unidas, o ministro angolano assegurou que este mecanismo não tem uma visão restritiva e abrange massacres e violências verificadas no período da Guerra Civil, que se prolongou entre 1975 e 2002, os déficits de governação e ainda nos casos em que não foi observado o princípio do contraditório ou nem sequer houve processos e foram lesados os direitos das pessoas. Sobre o alcance do ressarcimento das vítimas dos acontecimentos de 27 de maio e seus familiares, o governante angolano salientou que há dois lados, a tentativa do golpe de Estado, que é condenável, e a resposta a essa tentativa. Nos dois casos, Francisco Queiroz reconheceu a existência de excessos, execuções e perseguições que se prolongaram no tempo e que são também condenáveis. O porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse que a intenção é importante se for concretizada, mas adverte que se o assunto for debatido de forma unilateral pelo governo, não terá o alcance desejado pelos angolanos.
Se de facto houver vontade política para podermos abordar todos os pendentes dos cíclicos conflitos de Angola, penso que teríamos dado uma contribuição positiva para aquilo que são os grandes objetivos da reconciliação nacional. Mas é um pronunciamento que foi feito agora. Não há muitos detalhes, não há ainda pormenores, mas se esse espírito se mantiver, é que procure efetivamente fazer essa abordagem das questões pendentes dos processos políticos de Angola, no quadro dos cíclicos conflitos, penso que pode ser um passo para começar a discutir a reconciliação nacional.
A opinião da UNITA é partilhada pelo líder da Fundação 27 de Maio, general na reforma, Silva Mateus, que também reclama o seu envolvimento no debate e defende o enterro oficial das vítimas dos massacres antes da tomada de quaisquer medidas de ressarcimento às famílias.
Não, isso não tem qualquer validade ou qualquer impacto. Quer dizer, o problema não pode ser resolvido unilateralmente por eles, nem por nós. Tem que se criar uma comissão multissectorial entre as partes para se debater e resolver esses problemas. O problema principal não é ressarcir ou indemnizar as vítimas. A maior preocupação nossa é enterrar as vítimas. Mas os comandantes, Nito Alves, Bacalov, Monstro Mortal, eles têm que ser enterrados.
Márcio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Washington tem cada vez mais foco na Venezuela, onde continua a luta pelo poder entre o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó, que é reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos. As autoridades americanas acreditam que os dias de Nicolás Maduro estão contados, mas a intervenção militar não é de todo favorecida. A Venezuela tem já a economia desfeita. Há uma acentuada crise humanitária. Muitos fogem do país. E, para piorar, o país enfrenta uma crise de energia. Nicolás Maduro, que em 2003 substituiu Hugo Chávez, diz que os Estados Unidos têm a culpa na crise da Venezuela. Diz que é a maior agressão do imperialismo americano em 200 anos de história.
Estamos ante a mais grave agressão do imperialismo norte-americano contra nossa pátria.
No domingo, o conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, disse que o futuro de Nicolás Maduro seria uma vida passada numa boa praia longe da Venezuela.
I hope his future consists of living on a nice beach somewhere far from Venezuela.
John Bolton sugeriu que serão os venezuelanos a decidir sobre a continuidade do líder da oposição, Juan Guaidó, havendo conversações em curso entre membros da Assembleia e do Exército sobre o que poderá acontecer e como as Forças Armadas podem deixar de apoiar Guaidó, ou melhor, podem começar a apoiar Guaidó. Legisladores americanos estão também preocupados com a situação da Venezuela. Democratas e republicanos advertem Maduro a reconhecer a legitimidade de Juan Guaidó como líder interino. Muitos democratas apoiam as sanções impostas por Trump contra a Venezuela, mas não são a favor da intervenção militar. Elliot Adams, representante especial dos Estados Unidos na Venezuela, disse aos legisladores que a intervenção militar não é o melhor caminho a seguir. E John Bolton, que no mês passado dissera que o presidente Donald Trump consideraria todas as opções, ontem afirmou que iremos ver o que acontecerá.
We'll see what happens.
Era. Os Estados Unidos instaram os governos africanos a melhorar o ambiente de negócios para atrair melhor investimento americano. O secretário de Estado assistente para assuntos africanos, Thabo Nagy, fez este comentário no decurso de uma digressão por quatro nações de África. Reportagem de Halima Atumana, apresentada pelo Paulo Oliveira. 3:51. E aqui está a reportagem de Halima Atumana, apresentada pelo Paulo Oliveira, na qual os Estados Unidos instam os governos africanos a melhorar o ambiente de negócios para atrair melhor o investimento norte-americano.
O diplomata afirmou que muitas empresas americanas desejam investir em África, mas referiu Thabo Nagy, necessitam ver primeiro um ambiente positivo para o investimento.
Which means minimum levels of corruption, fair treatment.
O que significa, diz ele, níveis de corrupção mínimos, tratamento honesto, respeito pelo contrato e, francamente, um ambiente de boa governação, por ser este o ambiente que as empresas americanas desejam. Nagy fez o comentário após o encontro com o presidente ugandês na primeira fase da digressão por quatro nações africanas. Em dezembro, os Estados Unidos anunciaram a política para a África. A atenção económica reside em fazer frente à crescente influência chinesa no continente através do investimento. Os críticos têm acusado a China de inundar as nações africanas com enormes dívidas que Pequim pode usar para obter vantagem através da denominada diplomacia da dívida. Embora a China rejeite a acusação, muitas nações africanas destacam terem poucas opções para obter financiamento para projetos de infraestrutura. Ao contrário dos investimentos dos Estados Unidos, a China não impõe direitos humanos e boa governação. Os Estados Unidos sustentam que a prioridade do investimento norte-americano para a África não é apenas melhorar as oportunidades para as empresas dos Estados Unidos, bem como salvaguardar a independência dos Estados africanos. O analista político Bernard Sabiti sustenta que, ao dar resposta à China, a política dos Estados Unidos em África está a tornar-se mais flexível.
The prerogative that the United States has always had to say if you do not have these governance and human rights benchmarks, then you will not qualify.
Os Estados Unidos têm dito sempre que sem governação e direitos humanos não se qualificam para empréstimos do Banco Mundial. Os países aprenderam que podem ser brutais e que os Estados Unidos não se retiram necessariamente. Sabiti salienta que as nações africanas necessitam de fazer melhor no domínio da boa governação, dos direitos humanos e da corrupção para atrair mais e maior investimento dos Estados Unidos. Nagy deslocou-se ao Ruanda onde um confronto diplomático azedou as relações com Uganda. Nagy referiu que o presidente Museveni e o presidente de Ruanda, Paul Kagame, necessitam de trabalhar para resolver o assunto.
Both of these countries are very positive forces for the regional environment.
Estas duas nações são forças positivas para o ambiente regional. A segurança regional é importante para os dois países, disse. Ambos têm passado por turbulência com o leste da República Democrática do Congo. Nagy vai estar na República Democrática do Congo na quarta-feira para se encontrar com a sociedade civil e o controverso recém-eleito governo. Tenciona debater o reforço da estabilidade regional, a boa governação e os laços comerciais, como dar resposta ao surto do Ébola no leste daquele país. A última escala de Nagy será os Camarões, onde vai encontrar-se com elementos da iniciativa de liderança dos jovens africanos, um programa do governo dos Estados Unidos para investir na próxima geração de dirigentes africanos.
Na página desportiva, vamos começar em África com o Petra Atlético do Luanda, que no próximo domingo está no Quénia para defrontar o Gor Mahia na última jornada da fase de grupos da Taça das Confederações, a Taça da CAF. E é um jogo de vida ou de morte. Este fim de semana, os petrolíferos fizeram o que tinham que fazer, bateram o Hussein Dain da Argélia por 2-0, enquanto o Gor Mahia apanhou cabazada do Zamalek 4-0. O que é que isto significa, pois? Significa que o Zamalek está agora no topo do grupo com 8 pontos, o Petro está em segundo com 7, o Sendei também tem 7 e o Gor Mahia tem 6. Portanto, tudo em aberto, tudo a decidir na última jornada, com o Petro Atlético no Quénia e o Sendei a receber o Zamalek. Portanto, o Petro a querer que o Zamalek faça a vida cara ao Sendei. São todos jogos que todos têm que ganhar. Vai ser interessante. Passam os dois primeiros, recordes. Já apurados, temos o Renascença de Marrocos no grupo A e o Sfaxien da Tunísia no grupo B. Portanto, uma fase de grupos da Taça da CAF muito renhida. 6 outros clubes ainda por serem apurados na última jornada. Vamos agora para a Europa e vamos para Portugal, onde o Benfica recebe hoje o Belenenses. Benfica em luta pelo primeiro lugar com o Porto, que venceu no fim de semana. Porto está com um ponto de vantagem sobre o Benfica, mas claro está, com mais um jogo. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
São 10 jogos que ambas as equipas têm e incluo também o Braga e o Sporting nisto, porque são 10 jogos, ainda estão muitos pontos em disputa. E os 10 jogos finais, por vezes as equipas que aparentam ser mais acessíveis são aquelas que trazem mais complicações. Porquê? Porque entramos numa fase que é decrescente de conquista de pontos. As equipas que estão a lutar pela sobrevivência neste momento estão a lutar para a vida. E isso traz uma motivação extra de conquistar pontos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem um resultado sensacional. Os atuais campeões e atuais líderes da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, jogaram em casa e perderam com os últimos dessa mesma conferência, o Phoenix Sun, por 4 pontos, 115-111. Os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, também perderam em Santo Antônio, 121-114. O Toronto, que está em segundo nessa conferência, a Conferência Leste, foi até Miami e ganhou à vontade, 125-104. Detroit deu a cabazada da noite, 131-108 ao Chicago Bulls, Filadélfia 106, Indiana 89, Atlanta 128, Nova Orleans 116, Memphis 105, Orlando 97, o Dallas perdeu em casa com o Houston 94-93 e o Minnesota bateu os últimos da Conferência Leste, pior equipa do campeonato, o New York Knicks. Minnesota ganhou 103-92.
E caminhamos para o final, o resumo da imprensa americana. Começamos pelo Washington Post, que destaca a proposta de orçamento no montante de 4,7 trilhões de dólares, que contém cortes domésticos e bilhões para o muro. É o muro de fronteira, neste caso. Este tema é o segundo destaque do New York Times, matutino que apresenta em título a indicação de que foram encontradas as caixas negras do avião que se despenhou na Etiópia. Este jornal sublinha que a China e a Indonésia suspenderam os voos com aquele género de avião. O Washington Post apresenta um artigo sobre o renovar de perguntas sobre a segurança daquele modelo de avião. E terminamos as nossas notícias com a indicação de que após semanas de protestos, o presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, anunciou que não vai concorrer a um quinto mandato. Ponto final. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Uma ótima semana.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos também no Instagram, Facebook e Twitter, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33, aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 15 graus Celsius. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Títulos das principais notícias: encontradas as caixas negras do aparelho que se despenhou na Etiópia, Bouteflika anuncia que não concorre a novo mandato na Argélia. 11 de março de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e, para antes de terminarmos, um resumo de notícias. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições anunciou em conferência de imprensa estar a trabalhar no apuramento dos resultados a nível das comissões regionais. Sem uma data de divulgação dos resultados provisórios que podem decorrer nas próximas horas, a Comissão Nacional de Eleições apela, por isso, à serenidade e ao sentido de responsabilidade de todos os partidos políticos na manutenção da paz e da estabilidade do processo. Detalhes com Lassana Kassama.
A porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Moura Vaz, afirma que no momento não é possível avaliar a taxa de participação dos eleitores em virtude dos motivos técnicos.
Por razões técnicas e tecnológicas, nomeadamente os mecanismos do sistema de apuramento, não permitirem em primeira mão extrair dados estatísticos da taxa de participação em termos percentual.
Sobre a divulgação dos resultados provisórios, seguem ainda as declarações da porta-voz da CNE, Felisberta Moura Vaz.
Hoje, certeza absoluta que já é esse momento, já estão a trabalhar no apuramento dos dados. Nas séries, para depois CNE ter acesso.
Era a porta-voz da CNE. Enquanto isso, o Movimento Nacional da Sociedade Civil já veio garantir que o processo de votação foi positivo e espera a composição do próximo governo logo que a Comissão Nacional de Eleições anunciar os resultados definitivos. Lassana Kassama, Voz América em Missão.
Obrigado, Lassana. Nas eleições deste ano, os moçambicanos vão votar governadores presidenciais. O risco deste modelo de governação descentralizada está em debate, como refere o Alfredo Júnior.
As 5 leis sobre a governação descentralizada estão em debate em Moçambique e o assunto está a mexer com os políticos e a sociedade civil, particularmente no capítulo da eleição dos governadores provinciais e nomeação do secretário de Estado, um novo modelo de governação provincial que pode levar a equívocos de competências, bem como sobre a quem recaem os poderes para a destituição destes órgãos. Lucas Chomera, presidente da Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República, explica o contexto desta proposta.
No caso do chefe de Estado, leva isso para o Conselho de Estado. Para dizer, olha, este governador está a fazer isto, está a violar a Constituição. E o Conselho de Estado aprecia e diz, sim, senhor, o poder, você tem razão. Tem que demitir. O presidente depois faz o decreto de demissão, mesmo assim não é efetivo. Manda para o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional é que pode dizer sim ou não. É aquilo que se faz na democracia, o impingement. Porque esse modelo é como se fosse parlamentar. O primeiro-ministro, que pode a assembleia que lhe elegeu, pode demitir. Também a Assembleia Municipal tem essas prerrogativas. Essa prerrogativa também é obrigada com o decreto de demissão do governador. Vai ao Conselho Constitucional.
Ercindo Salema, do IEISA, Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável da África Austral, considera que as propostas apresentam alguns riscos que podem perigar a implementação da descentralização de governação do país, devido à sua perspectiva política.
Os próprios termos usados pelo legislador constituinte são mais políticos que jurídicos. Logo, a questão do risco. Risco no sentido de que, da forma como a coisa está estruturada, há o potencial de termos muita descoordenação entre os níveis centrais e locais, nomeadamente provincial e distrital.
Opinião contrária tem o jurista Paulo Conguana.
A descentralização pode ser vista em dois planos, o plano político e o plano jurídico. No plano político, e quando digo plano político, é o plano da ciência política, a descentralização ela é sempre tida em sentido amplo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E vamos continuar em Moçambique. O Centro de Integridade Pública de Moçambique diz que continua com transparência limitada nos contratos extrativos, criticando assim o governo por publicar contratos sem visto do Tribunal Administrativo, como nos refere o Ramos Miguel.
De acordo com o CIP, em 2018, o governo assinou contratos com as empresas selecionadas na quinta ronda de licenciamento de blocos petrolíferos, mas não há clareza sobre quando esses contratos serão tornados públicos. Isso apesar da adenda feita em 2017 a dois contratos de concessão, nomeadamente com a Anadarko e a Eni, visando complementares com os aspectos do decreto que aprova o regime jurídico e contratual especial aplicável ao projeto de gás natural e que é feito nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovo. Diz o CIP que alguns contratos publicados pelo governo não têm o visto do Tribunal Administrativo e que não há clareza se os mesmos passaram por aquele tribunal, considerando problemática esta situação, sobretudo do ponto de vista da fiabilidade da mesma informação, pelo que a sua eficácia jurídica pode ser questionada. Em Moçambique, a Lei de Minas se refere que os contratos são publicados no Boletim da República a decidir do visto do Tribunal Administrativo no prazo de 30 dias, mas, segundo o CIP, este prazo nunca foi respeitado. O economista João Mosca afirma que a corrupção pode, eventualmente, justificar o fato dos contratos extrativos serem fechados.
Em princípio, os contratos estão fechados, não são públicos. Isso também faz parte dos princípios de transparência dos contratos com as multinacionais. Já que saíram suspeitas em vários momentos de situações de corrupção de alto nível, pois essa possibilidade também, embora não exista nenhuma confirmação, também pode-se colocar como uma das hipóteses que existem muitas suspeitas, existem, e que os indícios também existem.
Outro fator que pode contribuir para a não publicação dos contratos tem a ver com a circunstância de, na constituição de alguma das empresas, se encontrarem pessoas ligadas ao sistema do poder.
E muitas vezes existe uma perfeita relação entre quem são essas pessoas, quais são os posicionamentos no sistema do poder e qual é a sua origem étnica também, não é? Portanto, nós podemos ver que nas empresas ligadas ao petróleo e ao gás de Nampula e todo o sistema de distribuição e de logística, naturalmente que estão lá pessoas do poder.
Outros analistas dizem ser fundamental a publicação dos contratos extrativos, até mesmo como forma de evitar conflitos que normalmente se registram noutros países. A falta de transparência pode criar instabilidade, considera o professor Dr. Ismael Moussa.
São todos nós que sintamos que, na última da hora, eu tenho uma boa escola, tenho um bom hospital, tenho boas estradas, tenho tudo aquilo que permita que eu me sinta satisfeito com o Estado. Eu acho que não há espaço nenhum para uma instabilidade.
Entretanto, o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, Omar Mitá, diz que todos os projetos, incluindo o de gás natural liquefeito, são aprovados de acordo com a legislação moçambicana.
Foi assim que foi aprovado pelas leis aqui em Moçambique. E Moçambique é um país que tem leis, as leis são estaduais e temos que respeitar.
Refira-se que em 2015 o CIP publicou uma análise na qual mostrava que os contratos da Vale, Rivasdale, Minas de Matize e Minas do Rovobe e na província de Tete, tornados públicos pelo governo, apresentavam termos suprimidos. E 5 anos depois, nenhum novo contrato foi tornado público e não houve correção desses contratos. Isso viola o princípio da publicação dos contratos, critica o CIP. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Washington, a economia com Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa revista económica nesta segunda-feira com a informação de que a fabricante de aviões Boeing viu descer em mais de 12% as suas ações na abertura de Wall Street, afetadas pela imobilização dos aviões 737 MAX 8 na China e na Indonésia, após a queda de um aparelho deste modelo na Etiópia. A Ethiopian Airlines também decidiu suspender a utilização desses aviões. As ações desceram 12,73% para US$368,75, escassos minutos depois da abertura da bolsa em Nova Iorque. Um aparelho deste mesmo modelo caiu no mar da Indonésia no final de outubro, provocando 189 mortos, também alguns minutos após a descolagem. O modelo 737 MAX entrou em serviço em maio de 2017 e mais de 350 exemplares estão atualmente em atividade. A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que o rating atribuído a Angola, B3, é adequado devido à forte subida do endividamento durante a queda dos preços do petróleo e às modestas perspectivas de evolução da economia. O perfil de crédito reflete uma baixa força económica com perspectivas económicas modestas a médio prazo e níveis relativamente baixos de riqueza numa economia petrolífera caracterizada pelos baixos níveis de diversificação e competitividade, lê-se numa nota da Moody's, que lembra ainda que a solidez financeira é muito baixa, em parte devido ao rápido crescimento da dívida externa angolana, que excede 75% do produto interno bruto. Quanto a Moçambique, a Moody's considerou que o rating atribuído reflete a fraqueza da economia e conjuga limitada diversificação com o forte crescimento previsto devido à exploração de recursos naturais. O perfil de crédito de Moçambique, CAA3, reflete a baixa força da economia, equilibrando a limitada diversificação da economia e o baixo rendimento per capita, bem como o forte crescimento apoiado na exploração dos recursos naturais, lê-se numa nota da empresa de ratings Moody's. Em Cabo Verde, o Ministério do Turismo apresentou um programa denominado Uma Família, um Turista, que prevê gerar em 5 anos 3.300 postos de trabalho e reduzir a pobreza em 13% com investimentos de US$200 mil. O programa arranca em 2020 e contempla mais de 1.000 famílias em todo o país, com a construção de 1.100 quartos e a criação de 2.200 microiniciativas de prestação de serviços turísticos. O programa visa levar turistas às áreas rurais do arquipélago.
A Voz da América em português.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Esta semana, na batuta, está Ana Guedes, coadjuvada pelo nosso DJ, o P.S. A semana que passou deu continuidade a algumas histórias com nomes como Lady Gaga e o seu Shallow com Bradley Cooper, que atirou Ariana Extraordinária para segundo lugar, mas já lá iremos, e ainda o filme documentário Leaving Neverland, sobre alegações de dois homens que dizem que Michael Jackson começou a abusar sexualmente deles quando eles eram crianças e passavam tempo no rancho com ele. O documentário, que estreou no Festival Sundance em janeiro e foi exibido na cadeia de televisão HBO, já levou a família Jackson a tribunal a contestar o filme e as declarações. A pergunta que se faz agora é: será que o legado de Michael Jackson vai sobreviver ao filme? Noutro tema, DJ Khaled anunciou o seu regresso com o seu 11º álbum de estúdio, Father of Assad, em maio. O magnata do hip-hop afirma que com este álbum vai tomar conta da indústria musical. Não sendo pessoas de meias palavras, DJ Khaled é conhecido por ser bom promotor do seu trabalho. E o novo trabalho conta com participações de Chris Brown, Big Sean, J Balvin, Post Malone, Travis Scott, Brian Tiller, 2 Chainz e Cardi B. E nós vamos ficar com um desses temas, Wild Thoughts, que nos traz também Rihanna e Bryson Tiller. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. E agora temas mais animados. A viver em Portugal há uns poucos anos, Madonna tem aproveitado para conhecer e cantar com alguns cantores como Ildo Santiago, como para se inspirar a novos ritmos musicais e a dar nova roupagem a grandes êxitos da sua longa carreira. Like a Virgin é um exemplo desta nova fase de Madonna, que colocou no seu Instagram um cheirinho desta nova versão de Like a Virgin, que nós vamos ouvir a seguir a versão original. Mas há, de facto, quem prefira a versão original. Entrada nas 10 mais, com subida de 4 posições, está a Tatiana, de Blueface, o rapper de LA, Califórnia, que se tornou um sucesso no abrir e fechar de olhos. Blueface e Tatiana está na 9ª posição. Vamos ouvir. I wanna see you bust down, pick it up, now break that down, break it down, speed it up, now slow that down on the gas, slow it down, bust it, bust down, bust it, bust it, bust down on the gas, over, bust down, Tatiana, bust down, Tatiana. I wanna see you bust down, over, pick it up, now break that down, break it down, speed it up, now slow that down on the gas, slow it down, bust it, bust down, bust it, bust it, bust down on the gas, over. I was home with my kid, Mamiana. Rude, I don't be with all that drama. Money, my business, I'm bobbing. I ain't dragging, I'm lit like a tick. Clapping back, bitch, I'm clapping on the bus, bust it, I'm a savage. Throw it back like a 10-year trend. Take him to the crib, then I push him on the sofa. Have his breath smelling like poop, yeah, mimosa. We ain't finished, tell him, beat it up.
And if the poop just stop breathing, give it CPR. It's so tight, they can sit in my butt. I don't swallow plan B, I just swallow my nigga. I'm the dope dealer. And if you...
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E a próxima música que vamos ouvir é uma aposta de Post Malone. Porquê? Porque sobe 10. Na semana passada estava quase fora da tabela, em décimo, mas esta semana recuperou e está em oitavo. Uau, é Post Malone.
It's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the...
Top 10 americano da Voz da América, tocamos uma música pedida por ti. Não esqueças, podes enviar o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E o sétimo lugar é, por assim dizer, um trambolhão de Ariana Grande ou Extraordinária. O seu Thank You Next desceu 3 posições, do quarto lugar para o sétimo. Mas, contudo, é uma música que está há 17 semanas na lista das 10 mais. Um feito que não é de desprezar. Ariana Grande e Thank You Next. I'm fine with my friends. I ain't worried about nothing. Plus I met someone else. We having better discussions. I know they say I'm alone too fast. But this one gon' last. Cause her name is Ari. And I'm so good with that. She taught me love. She taught me patience. She handles pain. That's amazing. Top 10 americano da Voz da América, tocamos uma música pedida por ti. Podes fazê-lo para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Estamos a ficar aqui a ouvir o Happier de Marshmello e Bastille. Manteve a posição da semana passada e também da outra semana, a semana anterior. Acabou-se com cola ao sexto lugar. We ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. Know that means I'll have. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go, go, go. So I'll go. E o quinto lugar, a entrada nova desta semana, não é única, mas já lá vamos. J. Cole subiu com o Middle Child da posição 11. Para a quinta, um feito claro para mais um rapper, esta Carolina do Norte, que é também compositor e produtor musical. Aliás, de recordar que J. Cole foi o primeiro artista que Jay-Z levou para a sua companhia Rock Nation quando a formou em 2008. Middle Child é quinto. Fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my is broke? What good is first class if my can't sit? That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron, get my more chips. Just put the Rolly right back on my wrist. This watch came from Drizzy, he gave me a gift. Back when the rap game was praying like this. To act like two legends cannot coexist. But I never be for the for nothing. If I smoke a rapper, it's gonna be legit. It won't be for clout, it won't be for fame. It won't be cause ain't selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little n***as, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. E em quarto, o nome é Post Malone. A música é Sunflower, que ele canta com Sway Lee, que chegou uma posição. Sunflower faz parte da banda sonora do filme Homem-Aranha, no Universo da Aranha. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E o terceiro lugar é uma menina que continua solteirinha, Halsey. E na semana passada ela estava em segundo, agora está no terceiro lugar com Without Me. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I'd catch you if you fall. And if they laugh and more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel. Sitting up there. Feeling so high. But too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky. Does it ever get lonely? Thinking you could leave. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não esqueça, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Agora é o segundo lugar, a menina extraordinária, que apesar de descer uma posição, continua quase no top do top das 10 mais. É isso, é Ariana Grande e o seu Seven Rings. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with cords and the strings. Write my own checks like I write what I sing. My wrist, stop watching. My neck is fuzzy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. E agora a surpresa que nos aguardava esta semana e que foi um pulo de gigante ou de gigantes. Tem os nomes de Lady Gaga e Bradley Cooper. O filme é um remake de A Star Is Born. O que parece que muitos esqueceram é de um filme da banda sonora. Mas Shello está aí. Vamos ver durante quanto tempo é que é o primeiro lugar. E esta semana o MC do Top 10 americano foi a Sol. Convosco esteve Ana Guedes. Na música, na bateria, esteve o DJ UPS. Ficamos então com o primeiro lugar, Shallow, Lady Gaga e Bradley Cooper. Até para a semana. In all the good times I find myself longing
for change. And in the bad times I feel.
Passagem para o Zoom Notícias desta segunda-feira. Após semanas de protestos, o presidente argelino Abdelaziz Bouteflika anunciou que não vai concorrer a um quinto mandato. A presidência argelina anunciou também que as eleições presidenciais que deveriam realizar-se em abril foram adiadas. Ao mesmo tempo, foi anunciado que uma remodelação ministerial vai ser em breve anunciada. A companhia aérea Ethiopian Airlines anunciou ter encontrado as duas caixas pretas do Boeing 737 MAX, que caiu ontem, 6 minutos depois de descolar na Addis Abeba, na Etiópia, com destino a Nairobi, no Quênia, provocando a morte de 157 pessoas de 35 nacionalidades. A ouvinte emissão de segunda-feira, 11 de março de 2019, chegou ao fim. Em nome toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.